Fala pessoal, tudo bem? No podcast de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o Tesouro Direto, um investimento que já há alguns anos vem chamando a atenção de muita gente, pelos noticiários muitas vezes se fala, e até é considerado como a nova poupança. Então, já que a gente tocou na poupança, vamos falar um pouquinho por que ela perdeu tanto interesse nos últimos anos, né? Na hora de escolher um investimento, o ponto inicial é você determinar se ele vai estar corrigindo o seu poder de compra. Porque a gente tem a inflação, e a inflação ela vai tornando o preço das coisas mais caras com o passar do tempo. Então, por exemplo, a camisa que eu vou comprar hoje no shopping é R$100, ano que vem ela vai estar mais cara. E se eu deixo meu dinheiro no bolso, deixo o dinheiro em casa, essa camisa que eu tinha guardado R$100 para comprar, eu chego lá com R$100 e eu não vou conseguir comprar. É aí que eu falo que eu perdi o meu poder de compra. E nos últimos anos, tivemos alguns meses que a poupança, mesmo sendo um investimento, mesmo tendo uma rentabilidade, ela ficou abaixo dessa correção da inflação. Então, por exemplo, eu precisaria ter para o ano que vem o 110 para comprar camisa, coloquei meu dinheiro na poupança, mas acabei resgatando, por exemplo, R$107. Então, por isso que a gente fala que a poupança ficou abaixo da inflação. E muita gente ainda tem dinheiro na poupança por ela ser um dos investimentos mais seguros que a gente tem no mercado. Elas são atreladas aos bancos, e as pessoas deixam o dinheiro lá, mas o próprio nome do investimento já diz, é poupança, é poupar. Caderneta de poupança, um lugar que você vai guardar o dinheiro, e ele vai ter uma pequena correção. Então, para o curto prazo, acaba sendo um lugar legal para a gente guardar o dinheiro. E aí que vem o Tesouro Direto. A ideia do Tesouro Direto é, o Brasil, por ter suas dívidas, ele acaba emitindo papéis, os títulos de dívida, o Tesouro Nacional que faz essa emissão, e ele vai passar para investidores, e os investidores vão poder emprestar dinheiro para o governo. Então, por exemplo, o Brasil vai lá e emite uma dívida de R$3.000, e daqui a certo tempo ele vai devolver esses R$3.000, mais uma parte de juros, como qualquer empréstimo. Então, a ideia do Tesouro Direto é facilitar o investimento para pessoas físicas, inclusive os pequenos investidores. Então, a partir de R$ 30,00, já é possível investir. E dentro do Tesouro Direto, a gente tem, vamos chamar de três categorias. A gente tem os títulos pré-fixados, os títulos pós-fixados e uma modalidade de títulos mistos. Então, o pré-fixado, qual que é a ideia, né? Pré-fixada a palavra. Então, desde o momento da compra, você já tem uma taxa de juros pré-determinada. Então, por exemplo, eu comprei lá o título de R$3.000 e ele me paga 10% ao ano. E ele vence daqui 5 anos. Então, independente do que aconteça, vem crise, vem inflação, aumenta a Selic, cai a Selic, em qualquer um dos cenários, eu vou estar recebendo o meu pagamento futuro com esses 10% ao ano. O título pós-fixado, hoje a gente tem esse título que ele é vinculado à taxa Selic, a taxa básica de juros do Brasil, ele é aquele tipo de investimento que ele vai ser reajustado diariamente com o valor da Selic. Então, se a Selic, vamos pensar de novo na base anual, se a Selic for 5% esse ano, o meu investimento vai estar com 5% ao ano. Ano que vem 6%, 6%. Então, até o resgate, até o vencimento desse título, eu tenho essa correção. Por isso que a gente fala que é pós-fixada. Essa taxa ela vai variar. Aqui eu dei o exemplo anual, mas essa correção é feita diariamente. Então, essa é a modalidade que a gente fala que é aquela que a pessoa pode resgatar a qualquer momento sem uma grande perda. Desconsiderando que a gente vai falar daqui a pouquinho da parte de impostos e taxas, mas é o único título que vai te possibilitar esse resgate sem uma chance de desvalorização do preço do título do Tesouro antes do vencimento. O título misto, ele é, hoje a gente tem títulos que ele é IPCA+, Então, o IPCA é um índice de inflação, índice de preços, e ele vai ser, então, o que for a inflação no período, mais uma taxa fixa. Então, por exemplo, um título que é IPCA mais 5%, se a inflação for 3% em 2018, por exemplo, mais esse 5%, então no ano eu vou ter 8%. E voltando ao que a gente estava falando lá da poupança, esse é um tipo de título que sempre vai estar com uma parte acima da inflação. Falando um pouquinho da questão de vencimento, todos os títulos, quando você entra no portal do Tesouro Direto, eles têm uma data de vencimento. Então a gente tem títulos que vencem em 2019, 2020, 2050. Aí muita gente fica em dúvida se pode resgatar esse título antes do vencimento. A resposta é sim, mas a gente precisa ter alguns cuidados. Com exceção do que eu tinha comentado do Tesouro Selic, o IPCA+, e os pré-fixados, uma vez que você está vendendo ele antes do vencimento, ele vai estar sendo negociado a preço de mercado. E esse preço de mercado ele varia diariamente de acordo com algumas coisas que vão acontecendo com o mercado. Então, aumento da Selic ou queda da Selic, reajuste, aumento da inflação, queda da inflação. Então, é sim possível eu comprar um título hoje, vamos dizer, por exemplo, um título pré-fixado. Eu compro ele por 500, quero vender daqui 10 dias, e daqui 10 dias está 450. Então, isso resultaria numa perda de dinheiro. Então, esse é o cuidado que deve ser feito. Em relação à parte de impostos, os impostos que incidem, a gente tem o IOF e o Imposto de Renda. O IOF é muito importante tomar cuidado com ele, porque ele vai aparecer para quem vender antes de 30 dias a partir da data de compra. Então vamos dizer que, por exemplo, eu comprei hoje e quero vender daqui 20 dias, eu vou pagar um IOF em cima disso. E esse IOF ele é regressivo, então do primeiro dia posterior à minha venda, ele vai ter uma porcentagem de 97% do título. E ele vai caindo até chegar a 3% no 30º dia. A partir daí eu já não tenho mais a incidência desse imposto. Então sempre que compro um título do Tesouro Direto, é importante pelo menos aguentar esses 30 dias. O Imposto de Renda ele também tem essa questão de ser regressivo. Só que ele vai acontecer em qualquer caso. E é uma tabela, se vocês quiserem consultar, coloca no Google ou mesmo no portal do Tesouro Direto, a tabela regressiva de imposto de renda para renda fixa. Então, quem vai vender, por exemplo, um título até 6 meses, vai pagar 22,5% de imposto de renda. Enquanto que a data máxima, menor alíquota, vamos chamar assim, que é para mais de 2 anos, aí é 15%. É importante aqui frisar que essa incidência, essa porcentagem é em cima dos ganhos, é em cima da renda. Então, se eu investir 10 mil, fui resgatar daqui 3 anos 10.100, essa porcentagem não vai ser calculada em cima dos meus 10.100, mas sim sobre só os 100. É sobre o lucro da operação. Aí também tem uma taxa que o Tesouro Direto, ele fica, os títulos eles ficam na B3, a antiga Bovespa, e tem uma taxa de 0,3% ao ano que é cobrada. Essa taxa, na verdade, ela é semestral e ela acaba sendo também cobrada. Fora isso, falando da compra do título, ele pode ser feito diretamente pelo portal do Tesouro Direto, ou ele também pode ser feito pelas corretoras. Hoje em dia, a maior parte das corretoras, pelo menos as mais famosas, elas não cobram mais uma taxa de operação, uma taxa de administração pela compra do título. Então também acaba saindo uma vantagem e lá você consegue acompanhar normalmente as operações. Fora isso, como a gente sabe, tem vários títulos com diversas datas, então é tentar pensar em algum objetivo, algum sonho, alguma meta e vincular esse investimento a isso para a concretização do hábito de sempre investir. que eu até não comentei, mas não preciso fazer um investimento no Tesouro Direto sempre no mesmo, todo mês. Se eu quiser fazer uma única compra, eu posso. Se eu quiser fazer depósitos mensais, eu posso. E eu posso comprar o mesmo ou outro título. Eu não estou obrigado a fazer um depósito, uma compra sempre no mesmo título. Mas é importante fazer essa questão da vínculo em objetivo para criar. Quero fazer, por exemplo, uma viagem daqui 5 anos. Para que eu consiga criar esse hábito de investir e guardar, separar esse dinheiro, deixar de gastar e investir para isso, tem que estar claro para mim essa recompensa. E todo mês eu vou lá e deposito certo valor. Então acaba sendo facilitado. E conforme mais tempo você deixa seu investimento, maior vai seu retorno. Então acaba sendo um jeito interessante de ver seu dinheiro trabalhando. Em questão à segurança, muita gente já considera, sempre considerou o Tesouro Direto como o investimento mais seguro do mercado, porque quem garante ele justamente é o país. A gente tem um país que emite a própria moeda, ao contrário da Grécia, por exemplo, que a gente já viu quebrando alguns anos atrás. A Grécia quebrou porque ela estava na zona do euro, ela não era responsável por emitir a moeda do país. Aqui o Brasil, no pior dos cenários, ele consegue emitir o real e quitar o pagamento com os devedores. E como eu falei para vocês, quando as pessoas atribuem a poupança como investimento mais seguro, quem trabalha com a poupança, quem é responsável pela poupança, são os bancos. Então, apesar da gente ter alguns fundos de garantia, se o banco quebra, não necessariamente o Brasil vai quebrar. Na verdade, é o contrário, né? Para o Brasil quebrar, os bancos já vão ter quebrado. Então, até em questão de segurança, o investimento no Tesouro Direto é o mais interessante hoje em dia. Então, é justamente focar nisso. Pensar em qual é o objetivo, se é um objetivo a curto, médio ou longo prazo. Longo prazo podendo ser até uma aposentadoria. E é possível trabalhar com Tesouro Direto até como se fosse uma previdência particular, né? Vou colocar lá todo mês por 20 anos R$100 e vou ter um dinheiro interessante reservado para isso. Então, esse foi o nosso podcast de hoje sobre o Tesouro Direto. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Um abraço a todos.